Cara, acho que isso é o maior desafio do mundo, pregar depois disso aí, cara. Meu Deus. Eu lá, a galera faz vocês chorar, faz vocês rir. Que negócio é esse, né, cara? A gente tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Porque a gente entendeu uma mensagem. Uma mensagem que nos deu vida e vida em abundância. Nessa manhã eu quero que você saiba uma coisa. Eu quero que você saiba que tudo está pronto. Que Ele conhece a dificuldade e o quanto foi difícil você estar aqui hoje. E Ele sabe o quanto você venceu para estar sentado aqui. E é porque Ele conhece que Ele veio também. E é por isso que a gente pôde ir em comunhão aqui uns com os outros. Vivenciar a realidade dos céus. Isso é poderoso. Isso é grande. Essa manhã eu tenho o objetivo e o privilégio. Quero agradecer ao Bruno. Quero agradecer ao Cal. Por me dar o privilégio de estar aqui nessa manhã. Podendo trazer uma mensagem que mudou a minha vida. No momento de dificuldade. No momento em que eu não tinha esperança, no momento em que eu me encontrava, e talvez na situação de alguns de vocês aqui. Eu comentava ontem com o Felipe, lá em casa, que essa mensagem que eu vou poder falar com vocês nessa manhã, eu escrevi há 1 ano e meio atrás. 1 ano e meio quando eu estava num ônibus, eu tinha acabado de fazer as minhas tatuagens na mão, e eu estava num ônibus segurando assim, naquelas, né, aqueles canos do ônibus, e passa um cara por mim, e ele fica olhando meio, esse cara aí, esse bandido, e naquele momento eu senti algo assim, eu senti uma coisa que normalmente a gente não sentiria, a gente ignora ou algo assim, e eu estava num momento frágil da minha vida, e eu respirei fundo, e eu senti algo que eu comecei a perceber o quanto as pessoas olham para as marcas umas das outras. O quanto a gente está o tempo inteiro olhando, e eu fico olhando aqui para o meu irmão, como é seu nome? Fico olhando para o Rodrigo, eu fico pensando, tá, quem que é o Rodrigo a partir do que ele aparenta ser? Sabe, eu fico olhando aqui para o Bruno, eu fico olhando para as marcas dele e observando, tá, mas o que que o Bruno faz? Quem ele é? O que ele já passou? E eu fiquei imaginando como esse cara tentou ou criou um eu a partir daquilo que ele viu, a partir das marcas que ele conseguia observar nas minhas mãos e pensar um trilhão de coisas. Mas talvez nada do que ele pensou era o suficiente. Talvez nada do que ele pensou era realmente a verdade sobre mim. E para isso eu quero começar contando a história lá no início. Eu tenho o meu pai e a minha mãe sentados ali. E nós crescemos uma realidade financeira não muito boa. Eu sempre conto isso aqui porque para mim isso é um motivo de vitória. Então a gente veio de uma realidade não muito boa. E a gente, eu lembro do meu pai trabalhando, eu lembro da minha mãe trabalhando, eu lembro de eu ficando em casa sozinho muitas vezes, porque não tinha quem ficar. O meu irmão já estava na escola, eu já estava trabalhando também desde cedo. E foi essa a realidade. Então, meu irmão tem 5 anos de diferença de mim, e eu ficava em casa esperando. E eu lembro muitas vezes, eu lembro até de uma história que a gente sempre conta, que a gente morava numa casa de madeira, e essa casa era num jardim bem grande, assim, um terreno bem grande de grama, e eu ficava em casa sozinho. Minha mãe trabalhava no mercado, de caixa no mercado, e o meu pai vendia espetinho na frente desse mesmo mercado. E o meu irmão, sei lá onde estava, fazendo alguma coisa, estudando, trabalhando, não lembro, mas eu ficava sozinho. E aí um dia, tava muita chuva de manhã, e eu tava assistindo TV, assim, sabe? Quando você acorda de manhã, criança, assim, tá assistindo desenho. E aí, cara, simplesmente a TV explodiu. Puf. Foi um raio. E eu tava sozinho em casa. E era uma casa totalmente de madeira, e eu tinha, sei lá, nem sei quantos anos eu tinha 4, 3 anos, sei lá, 5 anos. 6 anos. Cara, e assim, eu não sabia lidar com aquela situação, né? Meu Deus, o que está acontecendo? Eu lembro que eu saí correndo para o mercado, que não era muito longe de casa. Meu Deus, mãe, tal. Tá pegando fogo, bicho. E cara, e era isso. Tipo assim, era essa a realidade. E era isso. E aí eles falaram, ah, e vai fazer o quê, né? E eu lembro que a gente tomou algumas precauções depois disso, tal. Mas cara, eles não tinham opção, sabe? E a gente cresceu nessa realidade. E talvez esse cara, aquele dia no ônibus, nunca imaginou isso. Talvez ele me viu com o meu computador para ir trabalhar, ou com o meu iPhone na mão que eu ganhei, e ele achou que, sei lá, eu era rico, não sei. Ou qualquer outra coisa, ou playboy, ou qualquer outro adjetivo que a gente cria para as pessoas. E aí eu sempre... A gente atingiu, depois de que a gente ficou um pouco mais jovem, a gente atingiu um patamar um pouquinho melhor, assim, do que a gente realmente tinha vindo. E eu sempre fiquei imaginando, como as pessoas olham pra gente, assim? Será que elas sabem de tudo isso? Será que elas imaginam tudo isso? Será que esse cara que tá olhando pras minhas mãos imagina que 6 meses atrás eu casei como um menino com muita esperança, olhando para o casamento dos meus pais de 30 anos, com a consciência de que um casamento funciona, que se você quer, sem dinheiro, sem nada, você vai lá e faz dar certo, porque você confia no Deus impossível. E eu sempre acreditei nisso. Não, é isso, então vamos lá, então é casamento, é relacionamento, esse é o futuro da minha vida, vou casar com a primeira namorada, não sei o quê. E acreditei nisso com todas as minhas forças. E fiz o máximo possível para que isso desse certo. Mas 6 meses antes desse dia do ônibus, o cara talvez não imaginou que eu fui traído pela minha esposa. Que eu fui abandonado pela minha esposa, com muita esperança, com todo aquele desejo no meu coração de que as coisas dessem certo. Talvez as minhas marcas não apresentavam isso. Talvez as minhas marcas não apresentavam um trilhão de coisas que realmente eram a verdade sobre mim naquele momento. E cara, eu sempre me pergunto, a gente passa pela vida e passa pelas pessoas e esse é o contexto. O contexto é que eu estou carregado de marcas e você também. O contexto é que existem, se você não tem tatuagem, está tudo bem, mas tem marcas no seu corpo que dizem um trilhão de coisas sobre você, que talvez ninguém sabe, mas você sabe. Eu sei. Talvez seja a primeira vez que vocês estão me vendo aqui. Talvez você nunca falou comigo, talvez. E você talvez não saiba o que as minhas marcas significam. Porque eu também não sei o que essas marcas significam. Eu não sei o que significa os seus olhos cansados, eu não sei o que significa o seu peso, o seu estilo, eu não sei o que significa a sua conta bancária, eu não sei o que essas marcas significam para você. Mas eu sei o que elas significam para mim. Eu sei o que elas, as minhas marcas significam para mim. E desde quando a gente cresce, desde quando a gente é criança e a gente vai crescendo, a gente vai recebendo marcas e mais marcas dos nossos pais, da nossa mãe, da nossa vida, do mundo e do universo. A gente liga a TV e começa a assistir desenhos, a gente começa a assistir jornal e a gente começa a viver a vida e a vida só vai passando e o mundo vai nos oferecendo um monte de marcas como se a gente fosse um monte de boi sendo marcado. E eu sei que você e eu sei que você tem marcas porque eu tenho marcas. Nesse dia, aquele homem que estava de alguma forma me julgando, também tinha marcas, que eu não sei quais são. E essa é a questão, sabe? E a questão é que pessoas marcadas, elas machucam outras pessoas. Pessoas que foram marcadas e machucadas, elas machucam outras pessoas porque elas não sabem como lidar com as marcas, porque elas só conseguem viver a vida olhando para essas marcas. E eu sei que você e eu, se você não é essa pessoa, você conhece alguém que é assim. Eu tenho certeza que você conhece alguém que é assim. Alguém que você olha e diz, por que isso, cara? Sai daí. Sabe, dá para ser melhor. Eu sempre ouvi do meu pai, e eu estou olhando aqui para você, é Rodrigo, né? Você é pai? Eu estou vendo você, provavelmente está com a sua família. O meu pai também, ele sempre me contava quanto era difícil a infância dele. A mãe bêbada, o pai acabava apanhando da mãe, tinha uma situação bem difícil, e ele, cara, aquela infância bem complicada, tipo assim. Mas ele sempre repetiu para mim, eu vou ser um pai bom. eu vou ser, eu vou ter uma família boa. Sabe, eu sei que ele sabia o quanto, tanto que mesmo diante dessas dificuldades da mãe dele, ele sempre falava, ela foi ferida pela religião. Porque eu lembro de quando ela colocava a Bíblia debaixo do braço e ia para a igreja. Mas aí ela se frustrou e agora está aqui bebendo e fazendo tudo isso. Sabe quando você lembra que as marcas no outro ferem você? Sabe aquele relacionamento que você tem, que o outro não consegue lidar com as frustrações e acaba afetando, e a gente fica nessa, a vida é isso, e as pessoas ficam o tempo inteiro, você entra no trabalho, o teu chefe é ferido, daí você, sabe, meu Deus, cara. E a gente vai vivendo essa vida como se nada tivesse acontecendo. E sabe o que a gente faz? A gente fica colocando roupas para cobrir as marcas, para as pessoas não julgarem a gente, ou para a gente fingir que a gente não é aquilo que a gente aparenta ser. E eu te pergunto, se hoje, todos nós aqui, despíssemos de todas as nossas vestimentas, nós realmente julgaríamos uns aos outros? A gente olharia um para o outro e realmente amaria? Será que se eu soubesse tudo que o Rodrigo faz, será que eu o amaria realmente? Será que o Gabriel me conhecesse completamente, ele me amaria? Será que ele me aceitaria? Esse é o fato. E é por isso que eu e você, por muito não sabemos amar. Porque é difícil. É difícil olhar para as marcas e elas são evidentes. É difícil olhar para as marcas de alguém que te ignora e amar. É difícil olhar para as marcas de alguém que te fere sem você ter culpa e responder com amor e perdão. Só que sabe o que aquele cara também não sabia? Que naquela mesma semana, o Espírito Santo falou para mim, faço novas todas as coisas. E isso talvez foi mais claro para ele do que qualquer outras coisas. Talvez para ele foi mais claro do que as tatuagens que eu aparentei ter. E a minha vida foi totalmente diferente disso. E para a gente não perder muito tempo, eu quero ir lá para João 20, do 19 ao 29. Se você tiver sua Bíblia, se você puder abrir, a gente vai ter no telão também. João 20, do 19 ao 29. Antes de ler, eu vou dar o contexto para vocês. Jesus vem à terra e ele faz discípulos. E ele faz milagres, ele cuida, ele cura, ele faz grandes coisas, e os homens começam a seguir ele e ver nele o reino de Deus. Mas Jesus morre. Jesus está sentado na mesa e está dizendo assim, é necessário que o filho do homem morra. E Pedro se levanta e diz, não, como assim você vai morrer? Eu vou morrer no seu lugar. E Jesus diz para ele, arreda-te de mim, Satanás, porque você não conhece a coisa de Deus, mas os homens. É necessário que o filho do homem morra para que vocês tenham vida. E aí Jesus morre. Os discípulos se afastam. Pedro nega Jesus. Judas morre. E aí todos se dispersam e vão viver as suas vidas aleatoriamente, decepcionados com o fato de que Cristo, aquele que devia salvar, morreu. E 3 dias depois da morte de Cristo, as mulheres vão até a frente do sepulcro onde ele está enterrado, e a pedra está rolada. E há 2 anjos na porta. E esses anjos dizem, por que você procura entre os mortos aquele que vive? E o anjo diz uma coisa para elas. O anjo diz assim, ó, você está no lugar errado. Vá e avise os discípulos e a Pedro que ele vai encontrar vocês no lugar em que ele disse que encontraria. E elas fizeram isso. Então, eles estavam lá. Não, é João 20, versículo 19 ao 29. Isso, obrigado. E esse foi o cenário. Nesse momento, eles estavam reunidos, né? Ao cair da tarde, aquele primeiro dia da semana, estavam os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. 20. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, a costela, os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês agora. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, e pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Feliz o que não viram, mas creram. O que eu percebo nessa história, e se você quiser ir para casa depois e ler João 20, 19, você vai ver que existe 12 homens, e um desses homens está fora, enquanto Jesus aparece depois da sua morte. E eles veem Jesus, eles tocam em Jesus, eles percebem que é Jesus, e eles ficam felizes. Mestre, você ressuscitou. Mas Jesus sai do meio deles e volta um outro discípulo, chamado Tomé. O que a gente conhece popularmente por aquele que não creu, né? Que não creu, né? Que precisa ver para crer. E nesse momento, Tomé volta e fala: vocês viram Jesus, mas eu só vou crer se eu tocar nele, se eu ver ele, se eu... sabe, se eu... porque senão eu não vou crer. E o que eu percebo nessa história é um homem machucado, ferido e decepcionado com um Deus que diria que salvaria os homens, com um Deus que disse que é a vida, mas morre, decepcionado com um Deus que diz que é paz, mas morre, sabe? Sabe aquela expectativa de um Deus que anda pela terra e faz milagres e diz que é Deus, que ressuscitará, que cura mortos, que ressuscita mortos, que faz milagres, e os homens ficam: nossa, que legal, então e aí, qual que é o reino que você vai estabelecer? E aí ele morre. E as expectativas de todos eles são frustradas, como a minha e a sua, muitas vezes. E eles estão com medo, eles estão tristes, eles estão a portas fechadas, porque os seguidores de Cristo morriam. E aí, é nesse momento que um homem frustrado, decepcionado, começa a dizer: não, se eu não ver, se eu não saber realmente que ele está aqui, se eu não tocar nele, eu não vou acreditar nisso. Eu não vou acreditar nisso. E a questão é que tudo começa, todo relacionamento com Deus começa quando a gente recebeu ou se sente abandonado por parte de Deus. Todo o nosso afastamento de Deus não é sobre Deus, é sobre a gente se sentir abandonado com a expectativa que a gente tem daquilo que Ele disse que faria. E a gente acha que Ele não fez. E aí o medo, ele toma conta do nosso coração. E assim como Tomé é ferido, a gente não consegue acreditar que Ele promete o que Ele disse. Ele prometeu aos discípulos que os encontraria em um lugar. E eles duvidaram por medo, por insegurança, por decepção daquilo que ele não realizou. E aí as pessoas, elas tendem a buscar a coisa errada para viver o que é certo. Elas olham para as marcas uns dos outros. Elas observam as marcas uns dos outros para, sabe, elas buscam fazer de forma errada, tentando fazer o que é certo. Porque eu fui ferido, eu vou lá e agora eu faço tudo o que eu quero. Porque eu fui machucado, agora eu vou lá e vivo a minha vida, porque é isso que vale. Porque no fim, o que importa é deixar a minha marca no mundo. Não é essa filosofia que eu e você temos às vezes e a gente ouve às vezes? Porque a ideia é a gente deixar as nossas marcas nas pessoas, é isso que importa e não é mais nada. Tomé, ele queria uma prova de que Jesus fez o que disse que fez. Você me prometeu que você ressuscitaria, então deixa eu olhar para você, deixa eu ver você, deixa eu tocar em você para saber se você não é um mentiroso, sabe? Porque agora eu estou machucado com você, porque agora eu estou ferido com você. Eu não sei se essa é a tua situação, sabe? Eu não sei se você foi para outras igrejas, você já viveu essa vida aqui, e você está olhando para a gente falando assim, esse cara não sabe o que acontece. Mas eu estou te falando que isso é o que Tomé sentia. Tomé estava olhando para aqueles caras falando, cara, eu já ouvi isso. Sabe, ele já prometeu isso, mas entende? Só que nesse momento a gente descobre um dos versículos mais poderosos sobre a graça de Jesus. Que ele não se importa com a sua incredulidade. Ele não se importa com o seu afastamento, com a sua dor. E ele vem. Se precisar, ele vem uma vez quando você não está. E aí ele volta quando você está. E para mim isso é graça. Para mim isso é Jesus. Para mim isso é a verdade. Porque Jesus, como Deus, ele não simplesmente falou, não, quer crer? Então tá bom, eu vou realizar o que eu tenho que realizar. Não, ele volta no mesmo lugar que ele estava, que aquele cara, não sabe se por qual motivo, não estava onde deveria estar. Ele perdeu o encontro com Jesus, que diria que encontraria eles ali. Mas mesmo assim ele volta, porque um não creu. Ele volta para dizer, ei, eu vim para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vim até aqui. E Jesus está me ensinando sobre a sua graça. E aí Jesus resolve a implicação de medo em Tomé, que fazia com que ele não conseguisse viver a vida real, a vida no reino de Deus, a vida pela fé, a vida que faz sentido, porque ele estava decepcionado, e Jesus resolve essa decepção com um encontro. Minha pergunta é, e se hoje for um encontro? E se Cristo veio aqui nessa manhã hoje, e hoje é o encontro? Porque talvez você falou assim, ah, eu não creio, e daí não estou nem aí. Mas ele volta, entende? Para quem não crê. E ele retorna no lugar para quem não crê. E ele retorna sempre que precisar. Jesus, ele não só marcou as vidas das pessoas que se encontraram com ele. Mas como ele deu as marcas dele. As marcas permanentes da vida eterna a essas pessoas. E essa é a realidade. A realidade é que eu e você, como eu comecei introduzindo, estamos cheios de marcas, caminhando por aí, um julgando o outro, e um olhando para o outro, e determinando por aquilo que nós aparentamos ter. Mas nesse dia no ônibus, eu lembro que eu olhei para minhas mãos, e eu vi que eu tinha uma tatuagem na mão, e eu lembrei desse versículo de Tomé, e eu lembrei de Jesus estendendo a sua mão e dizendo, olhe as minhas marcas, e você vai crer, pare de duvidar e olhe. Eu quero dizer para você que Jesus, ele quer tirar de você todas as suas marcas, e ele quer dar as marcas dele para você. E se hoje você está disponível para trocar essas marcas, eu quero dizer que as suas marcas, elas significam desânimo, elas significam medo, elas significam tristeza. Eu sei que elas significam abandono, eu sei que elas significam um trilhão de coisas. Mas a Bíblia vai dizer em Isaías 53, que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como de quem os homens escondiam o rosto. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos aflito por Deus e ferido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que hoje traz a paz para mim e para você, estavam sobre as suas marcas. As marcas de Jesus significam amor, significam paz, alegria, justiça. As marcas de Jesus significam justiça, paz e alegria no Espírito. As marcas de Jesus significam que o passado ficou para trás. As marcas de Jesus significam que, contudo, independente de qualquer coisa, Ele é o seu Pai e Ele cuida de você. Nós fomos marcados por Cristo, E a pergunta é: ele tem as suas marcas de paz, mas você está afim de trocar marcas de dor com as marcas de paz com ele? Porque essa é a pergunta que Jesus faz para Tomé. Quer trocar comigo? Toma as minhas e dá as suas de medo, dá as suas de incredulidade. E aí as suas marcas, elas deixam de existir quando você recebe as marcas de Jesus. Mas sabe o que é melhor em tudo isso? Que as marcas dele dizem que a morte foi vencida. Que o medo, ele foi derrotado pelo amor. Nas marcas de Jesus, do lado e nas mãos, essas marcas dizem que a lei não pode nos escravizar mais. Nessas marcas diz que a condenação, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E todas essas coisas estão inclusas nas marcas de Cristo. Romanos 8:1 vai dizer que, portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. As nossas marcas significam a lei do pecado e da morte. Mas a lei, as marcas de Jesus significa a lei do Espírito de vida. E eu só vim aqui hoje para dizer para você que não importa as marcas que você carrega, mas importa que Cristo nos deu vida. Ele nos deu possibilidade de viver a vida dele, que é extremamente mais leve que a nossa. Certa vez Jesus disse em Mateus 11: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As marcas de Cristo carregam leveza, carregam paz. Jesus, ele não retorna naquela casa, naquele dia, para dizer a Tomé o quanto Tomé era incrédulo, o quanto ele não cria em Jesus. Jesus não foi naquela casa para dizer: ô, cara, crê em mim, sabe? Porque ele havia prometido. Mas ele vai naquela casa para provar a bondade dele. Ele vai naquela casa para provar a graça dele. Ele vai naquela casa para dizer: eu amei o mundo de tal maneira que dei o meu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E hoje Jesus vem aqui de novo para dizer para você: não é sobre a sua incredulidade, não é sobre as suas marcas, não é sobre o seu medo. A bondade que há em mim, as marcas que há em mim, elas podem te curar e transformar o seu passado em justiça, em alegria. Tomé talvez não conseguiu crer nisso naquele dia, para dizer o quanto Tomé era incrédulo. É, porque não conseguiu perdoar. Mas Jesus fez o que ele não podia fazer. Jesus fez o que Tomé não conseguia, porque ele falou: creia, você não está conseguindo crer porque está com medo, mas creia, e eu vou fazer o que você não consegue, que é, se você não consegue crer, eu volto e faço você tocar nas minhas mãos e nas minhas marcas. E eu sei o quanto é difícil a gente crer. Eu sei que, com base nas nossas marcas, na dor, na tristeza, é difícil crer. Eu sei disso. Eu sei que é difícil crer que vai dar certo, eu sei que é difícil crer que não sei o quê, mas ele faz o que a gente não era capaz de fazer, e ele fez o que a gente não era capaz de fazer, para que eu e você pudéssemos ter vida, para que eu e você pudéssemos ter as marcas dele, que significam justiça. Gálatas 6 vai dizer: sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Como Tomé, não tente crer pelas suas marcas, não tente crer pela sua dor, não tente crer pela sua decepção. 2 Coríntios 4:10: trazemos sempre em nosso corpo as marcas de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste revelada em nosso corpo. Antes da cruz, as cicatrizes significavam dor e sofrimento, significavam decepção e frustração, mas agora, depois da cruz, as marcas de Cristo significam vida, alegria, na certeza de que Ele cumpriu o que Ele prometeu a você. Jesus morreu e Ele ressuscitou para nos dar vida em abundância. Romanos 5: se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de Cristo Jesus. Um homem pecou e nós recebemos as marcas dele, mas um homem obedeceu e foi justo até o fim e morreu por amor, e nós também recebemos a marca desse homem. Hoje é uma decisão diária sua para olhar ou para o homem que te feriu ou olhar para o homem que te amou. Eu faço isso todos os dias, faça isso todos os dias você também. As boas novas é isso, eu vim lembrar vocês dessa verdade. Eu vim lembrar vocês disso, porque essa é a verdade sobre vocês. A verdade sobre vocês é que não acabou na sua dor, não acabou nas suas marcas. Isso não é o fim. Porque o fim de tudo é Cristo. Ele é o fim de todas as coisas. Ele é a verdade e a vida. Ele é aquele que morreu e ressuscitou para nos dar vida em abundância. E eu posso olhar a partir dessas marcas e dizer, eu não tenho medo. Eu posso olhar a partir dessas marcas e dizer, o meu passado não me define mais. Eu posso olhar a partir dessas marcas e dizer, eu estou livre. Quando a gente recebe a Jesus, aquelas marcas de morte se tornam marcas de vida. E Efésios 1:13 vai dizer, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, a marca da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Se você entende essa verdade, se você entende a obra de Cristo Jesus, você foi selado com o Espírito de Deus, há uma marca dentro de você que não define você pela dor, mas define você pela vida. Hoje eu quero te encorajar a viver essa realidade. Hoje eu quero te encorajar a despir-se das suas marcas e correr com perseverança a essa verdade. Eu quero que você abra o seu coração. Eu quero que você realmente entenda o que tudo isso significa. Essa é uma boa nova, e eu vim nessa manhã te lembrar, assim como o Espírito Santo me lembrou, que as minhas marcas não me definiam mais, que a minha dor não me definia mais, que a minha infância não me definia mais. E agora eu posso viver com a esperança de algo eterno, que me dá sentido para vir aqui nessa manhã e não mentir para vocês, mas viver o que eu estou dizendo. Porque essa é a verdade. Essa é a verdade. Vale a pena crer naquele que não mente. Ele prometeu que voltaria e ele voltou para Tomé. Ele prometeu que voltaria e ele voltou e deu vida àqueles que creram nele. Ele não mentiu para você. Ele não te enganou. Ele voltou aqui de manhã novamente para te lembrar de novo. Lance as suas marcas sobre ele. Esteja disposto a desagarrar de tudo que te prende e corra com perseverança o amor e a graça e receba esse fardo que é leve. Se hoje você deseja deixar essas marcas para trás, se hoje você deseja lançar sobre ele todo fardo, todo medo, toda dor, feche seus olhos comigo agora. Jesus, Espírito Santo, obrigado. Obrigado pela sua obra perfeita que nos salvou do pecado. Obrigado pela sua obra perfeita que nos deu vida, Jesus. Obrigado, Pai, porque as nossas marcas nos corrompiam e nos feriam. Obrigado porque nossas marcas diziam que nós não poderíamos ser pais bons. Obrigado porque as marcas que nós carregávamos no corpo eram marcas de dor e de tristeza, que nos impediam de viver, Pai, alegremente, leve e em paz e em esperança. Obrigado porque as suas marcas fizeram dessas marcas nada. Obrigado porque o Senhor fez público um espetáculo de chacota do mal e da morte. E através das suas marcas nós podemos viver as nossas vidas, olhando para qualquer um, Pai, e dizendo, eu carrego em meu corpo as marcas de Jesus. eu carrego dentro de mim o Espírito, e que esse Espírito que há em todos nós, e esse Espírito que há, Pai, em cada um de nós, possa nos convencer dessa verdade e nos guiar todos os dias através dos mistérios do Reino de Deus. Pai, eu declaro nessa manhã, eu declaro os meus irmãos libertos e livres dessas marcas que os prendiam até hoje. Eu declaro vocês livres e curados. Eu declaro vocês transformados e cheios de alegria. Aonde tinha tristeza, eu declaro alegria. Aonde tinha medo, eu declaro ousadia. Aonde tinha injustiças, eu declaro justiça do Senhor. Se você foi ferido pelos seus pais, eu declaro você perdoando eles. Se você foi ferido pela sua esposa ou pelo seu marido, eu declaro você perdoando eles e enchendo o seu coração de perdão agora. Eu declaro você sendo justificado e justo, e olhando para eles como justos e justificados também. Você que foi ferido pelo seu pai nessa manhã, e faz muito tempo que você não fala com ele, faz muito tempo que você não consegue olhar para ele e dizer: eu te perdoo, e hoje eu tenho vida, hoje eu vivo uma vida porque eu encontrei um tesouro. Hoje é o dia de você voltar para casa e mostrar para todo mundo que as suas marcas não te definem mais, mas dizer que as marcas de Cristo em você são poderosas para realizar grandes coisas, a ponto de perdoar aquele que te traiu, a ponto de perdoar aquele que devia ter te cuidado desde a infância e não fez, a ponto de perdoar aquele que prometeu no altar e disse que não te negaria, não te afastaria, ou aquele que em cima de púlpitos disse coisas que não fazem sentido, que te machucou, que te feriu. Hoje é o dia de você largar essas marcas e seguir com perseverança uma carreira leve, tranquila, de esperança e paz. Tudo ficou para trás e tudo se fez novo. O passado ficou para trás e hoje eu quero te declarar livre. Vá tranquilo para sonhar, vai tranquilo para crer, vai tranquilo para olhar para frente, confiando que Ele é fiel para cumprir o que Ele te prometeu. Hoje nós estamos declarados livres nessa manhã. Todos nós declarados livres nessa manhã. Porque não há mais marcas de pecado sobre nós. Não há mais marcas de dor sobre nós. Não há mais marcas de medo e morte sobre nós. Nós podemos ir tranquilo para casa, porque Jesus ressuscitou. E as marcas dele estão em nós. Deus abençoe. Tchau, tchau.